Camila,
Luciana
e mais de 4 milhões de brasileiros vivendo fora do país.
Cabe na Mala é um podcast que fala sobre a nossa jornada de mudanças, onde compartilhamos histórias e aprendizados para você que já embarcou ou quer embarcar com a gente.
Malas prontas? A maior viagem de todas acontece dentro de nós. Oi, gente! Eu sou a Camila Del Vaz.
E eu, a Luciana Martinha.
E hoje estamos aqui para mais um episódio da segunda temporada do Cabe na Mala. Se você chegou agora, te convidamos a ouvir também a primeira temporada, onde falamos mais sobre a nossa trajetória. Nesse episódio, a gente vai conversar com a Clarissa Loureiro, a nossa primeira convidada que mora na Ásia. Bora conhecê-la?
Muito obrigada pela sua presença. Então, para começar, a gente gosta de fazer uma pergunta bate-bola rapidinha. De onde você vem, onde você está, desde quando e fazendo o quê?
De onde eu venho, eu nasci em Salvador, Bahia, estou em Singapura, vai fazer 3 anos e meio. Fazendo o quê? Vivendo. Vivendo. Tudo, criando uma família, trabalhando, tudo junto. Não só trabalhando, né?
Com o que você trabalha aí, Clá?
Eu trabalho numa casa de fragrância. A empresa em si é alemã, mas a minha divisão é francesa, de perfumaria.
Ah, que legal. Bom, para quem não sabe, eu conheci a Clá aqui em Nova York. A Clá morou aqui por um tempo, no meu primeiro ano em Nova York. Então, a gente se conheceu, acho que em 2017, 2018, por aí. E daí você acabou voltando para o Brasil, ficou um tempinho lá. E surgiu a oportunidade de se mudar para Singapura, que é onde você está hoje, né? E como é que foi esse processo de morar nos Estados Unidos e como foi aceitar uma oportunidade num país com uma cultura tão diferente da nossa?
Foi um processo muito rápido, mas até engraçado, Mila. A gente estava em Nova York, eu, enfim, mudei solteira, casei em Nova York e tal, e acho que Nova York é uma cidade muito cíclica, então a gente chegou numa fase da vida que os amigos eram mais novos, a gente gostava de sair, mas as prioridades um pouco eram outras. Tem uma questão financeira em Nova York também, né? Você paga o quê? Mais de 30% de imposto. Então, na hora que você casou, quer começar a juntar dinheiro, construir um futuro, fica difícil dependendo do mercado que você trabalha. E acho que a gente tinha passado uma fase, então, querendo ou procurando outras coisas. E aí veio para o meu marido uma oportunidade no Brasil, a gente tinha decidido voltar, saudade de casa e tal. Ele pousou, coisa de uma semana depois ele recebeu a proposta para Singapura. Então, estava rolando conversas, mas eu falei, olha, Singapura está muito fora da curva, vou deixar você liderar a conversa aí, vamos ver, né? Se rolar, a gente vê o que, que faz. E aí tinha outras vertentes, inclusive abertas, mas, como sempre, mais vale um na mão que dois voando, né? Viu a oportunidade de ir para o Brasil, também era uma coisa que a gente gostaria. E ele acabou aceitando, logo depois chegou essa de Singapura, ele esperou eu pousar, porque a gente foi separados por conta de data de trabalho. E aí ele falou, não, eu preciso que você chegue aqui para você olhar no meu olho e a gente decidir isso junto, que é longe. E eu falei, onde fica no mapa? E aí a gente olhou, e, enfim, eu tenho uma relação muito próxima com os meus pais, ele com os pais dele. E eu acho que os pais foram super importantes nesse processo, porque foi aquela coisa, se der errado, já deu certo. Né, porque eu falei, ah, mas e agora, né, tem alguma coisa no Brasil, a gente tinha se planejado de um jeito, mas veio essa oportunidade, mas imagina, nós dois, assim, 30 e poucos anos, então novos, voando na carreira, sem filhos, é uma super oportunidade, então por que não, né? Não que com filhos você não possa fazer isso, mas mais porque eu acho que adiciona um outro nível de complexidade nessa conta, então por que não? Então a gente falou, bom, vamos arriscar. E assim viemos. Então, a passagem no Brasil, acho que foi 2 ou 3 meses. Mas quando eu pousei, assim, coisa de 2 semanas depois, a gente já sabia que ia mudar. Então, foi praticamente para desfazer e refazer as malas.
E depois de quanto tempo vocês mudaram? Depois...
Eu voltei para o Brasil em março. A gente pousou aqui em maio. Foram 2 meses. Eu estava na fase final de 2 empresas, inclusive da empresa que eu trabalho hoje, mas para uma vaga no Brasil. E ele já tinha começado, mas ele tem uma relação muito legal com a agência que ele estava. E acho que os caras entenderam, né? Porque quando as pessoas acompanham um pouco a sua trajetória profissional, não é muito que você está sendo antiprofissional, mas é que surgiu uma coisa que até eles, no seu lugar, entenderiam.
Óbvio. É.
Né? Então ficou uma porta aberta muito legal para ele. Enfim, os processos que eu estava também, eles entenderam, né? Foi uma mudança de rota. E lá fomos, mas foi engraçado porque quando a gente devolveu o apartamento e saiu de Nova York, a gente não imaginava. Então, quando a gente pousou no Brasil, eu falei, nossa, eu não sei onde tem casaco, eu não sei onde está a roupa de verão. E Singapura é tipo Bahia, calor e umidade. Então, foi desfazer, refazer, achar apartamento aqui. Os amigos que eu fiz aqui no começo, eu tenho fama de aceleradíssima, porque eu já sou um pouco acelerada, mas eu cheguei, assim, eu falei, não, eu preciso parar de viver em mala. Entre devolver o apartamento em Nova York, aí a empresa pediu para eu ficar mais um mês, me colocaram no apartamento temporário. Chegar no Brasil, desfazer, refazer as malas, chegar em Singapura, achar um apartamento, eu já estava assim, eu tinha um pé do tênis, eu não fazia ideia em que outra mala estava o outro pé. Eu acho que uma das grandes coisas que me surpreendeu foi a comunidade de brasileiros, né? Tem o brasileiro brota da água. Então, sempre tem uma comunidade brasileira, às vezes muito grande, às vezes muito pequena. E quanto mais tempo eu moro fora, mais você percebe até a capacidade do ser humano de ser solícito. Não sei se solícita a palavra, mas eu vou explicar, eu acho que vai fazer sentido. A pessoa que morou fora sabe o perrengue que é. Sabe o que é você precisar comprar um remédio básico. E assim, uma pergunta na teoria pode ser estúpida, mas você está meio perdido. E principalmente num lugar como Singapura, que tem uma coisa da distância física do Brasil que pega num ponto psicológico, porque em Nova York você acaba vendo a família uma vez, duas vezes por ano com muita sorte, apesar da proximidade, mas acho que por ser literalmente o outro lado do mundo, tem uma coisa no seu psicológico de que você precisar de ajuda vai demorar de chegar. Ainda que Nova York é literalmente uma percepção psicológica, então eu acho que o grupo de brasileiros e até a própria comunidade de expatriados foi uma grande surpresa para mim, de coisas muito simples, de eu perguntar se tinha outra loja, sem ser um IKEA, onde encontrar isso, um remédio, e até agora, por exemplo, grávida, tem um grupo de mães brasileiras. O que eu ganhei de coisa, aquele berço que você encaixa na cama de alguém que não está usando. Então, até essa capacidade, não sei se é empatia, né, das pessoas de entender, porque elas já tiveram o seu lugar, né, chegando num lugar completamente novo. Então, isso para mim foi uma grande surpresa. Eu esperava estar mais perdido um pouco nas coisas. E a reciprocidade, né, das pessoas em ajudar sobre bairros. Agora, eu ainda não estou nessa fase, mas o grupo das mães, a galera falando de escola... para muita mãe chegando agora, então isso me surpreendeu, muito legal. E acho que a preparação psicológica foi meio que na aventura, assim. A gente é muito apaixonado por viajar, bastante, e culturas diferentes, eu sou formada em relações internacionais, né, então eu tenho uma paixão, aquilo me desperta um prazer, uma paixão incrível, você pousar no lugar e viver, e ver que, assim, o nosso mundo, assim, o que você tem de mundo, a sua concepção de mundo na sua cabeça é tão pequena quando você vai para um lugar e vê que as verdades deles são completamente diferentes. Então, a gente estava animado. A gente já saiu, nem pensou em Singapura, já estava, nossa, mas 8 horas de voo do Japão, vai dar para fazer isso? É super barato o voo para aqui?
Vocês já estavam pensando nas próximas paradas de Singapura,
nossa,
né?
Nossa, mas já.
Maravilhoso. Cara, é que a Clá e o Fernando viajam muito mesmo. E eles fazem viagens incríveis. E aí agora na Ásia, é isso. Porque a Ásia é incrível, né? Natureza. Eu tô indo pra Tailândia agora. Quer dizer, eu vou pra Singapura e pra Tailândia no final do ano.
Vamos nos encontrar.
Mas é muito legal, assim, essa tua percepção. Porque eu sinto muito isso também, né? Viajar pra mim é uma coisa que abre muito a minha mente. E eu acho que essa sensação de expansão que a gente tem quando a gente chega num país que tem uma cultura completamente diferente, que é o que eu imagino que seja, porque querendo ou não, Nova York é América, né? No Brasil a gente vive muito conectado à cultura americana, então assim, não é... Embora a gente fale muito aqui da diversidade que a gente encontra em Nova York, de como isso expande a nossa mente, pelo fato de a gente conviver com pessoas de culturas muito diferentes, mesmo que estando na América, ainda assim a gente tá num contexto... cultural muito próximo do que a gente cresceu, né? Por estar conectado à cultura deles. E aí eu e a Lu, a gente tava, quando a gente teve a ideia de falar contigo, e a gente falou, nossa, Singapura, tipo, vamos ler um pouco sobre Singapura, sei lá, né? Tipo, sei o que é diferente lá, coisas específicas. A gente começou a ler, tipo, curiosidades. Daí veio assim, ah, não pode mascar chiclete na rua. Sei lá, não pode andar pelado dentro de casa. A homossexualidade ser proibida, que a gente ficou muito chocada. Tipo assim, a gente ficou muito chocada de cara dos 2022, sabe?
Não, beijo em público.
E daí a gente, tipo, pra gente que é brasileiro, e a gente é muito do toque, a gente é muito físico, né, na nossa emoção também. Como que é? Como que foi? Assim, é verdade tudo isso? E o que que pra vocês foi mais chocante de ter que se adaptar nesse sentido?
Então, quando a gente leu sobre, a gente até comprou um guia chamado The Expat Guide, o Guia dos Expatriados em Singapura. Tem uma fina linha entre o que está no papel e o que é a realidade, né?
Tá,
então, o não mascar chiclete, assim, você pode, mas o chiclete é como o tabaco. Se você entra com isso no país, você precisa declarar. E o motivo é porque desde sempre não pode, então as crianças não estão acostumadas, a população não tem o hábito, isso só cria lixo, não faz bem a ninguém. Então, simplesmente no lugar não vende, mas você não vai ser preso se você estiver mascando um chiclete, entendeu? Mas eu, por exemplo, já saí do meu hábito. Então, até quando eu vou para o Brasil, eu não compro, eu não devo mascar um chiclete há quase 4 anos. Então, assim, não é que, ai meu Deus, que estão infringindo a minha liberdade. Eu li aquele livro já há muito tempo atrás, O Poder do Hábito, mas é um hábito da população de anos. Nunca mascaram chiclete, né? Nunca conheceu outra coisa. E mantém a cidade limpa. O andar pelado em casa pode, mas é até interessante isso. É sua responsabilidade o que o outro vê. Então, por exemplo, eu moro no ground floor, né? No térreo. Então, se eu quiser andar pelado pela minha casa, eu posso, mas se alguém passar na rua, ver e reportar, a culpa é minha. Eu me deixei ser exposta. Então, e aquilo é desagradável para outra pessoa. Então, a responsabilidade é minha, o que é interessante um pouco, né? Óbvio que acho que quem mora num prédio alto, tá longe, ou tá com luneta, aí eu acho que entra numa discussão do tipo, eu que me expor versus você queria ver. Mas é atentado ao pudor, digamos assim. Assim como você não pode sair pelado na rua nos Estados Unidos, digamos assim.
Sim.
É o mesmo conceito, mas aplicado bem do jeito de Singapura, né? Que é uma democracia autoritária. Eles falam que eles são uma democracia autoritária. A questão da homossexualidade, eu acho que é super importante falar, inclusive, porque é uma coisa nova. Faz talvez 2-3 meses que o governo anunciou que isso vai sair. Não faz mais parte das leis. E não é mais ilegal você ser gay em Singapura.
Ai, que
o que, graças a Deus, né? Acho que tava demorando bastante. Tinha muito gay, sempre teve, enfim, as pessoas aqui têm liberdade nesse sentido, porque a comunidade expatriada é muito grande e a própria população de Singapura é formada por culturas diferentes, mas era uma coisa um pouco mais velada, um pouco mais discreta. Então, eu espero que esses casais agora tenham mais liberdade. O beijar em público, que eu saiba, assim, não é proibido por lei, mas é uma coisa da cultura asiática, inclusive se você assistir um filme, etc, eles não são muito, a cultura latina é muito diferente da asiática, então eu acho que ver um casal, assim, se amassando em público, sendo gay, sendo hétero, sendo o que for, é incomum na cultura, né, aqui.
É onde começa a gente perceber o quanto a gente é feito de cultura, né, sem a gente perceber
muito.
E aí, quando a gente sai da nossa bolha, a gente fala, nossa, aquilo que eu fazia realmente não faz sentido, né? Aquele comportamento
Exatamente.
Que eu tinha não faz sentido. Esse comportamento aqui faz mais sentido, mas eu nunca pensei, porque eu nunca tive contato com isso.
Exatamente. Então, óbvio, somos brasileiros ainda, eu ando de mão dada, eu beijo meu marido em público, mas é uma coisa um pouco mais comedida. O que até, enfim, aí é aberto a interpretações e opiniões, né? Cada um tem a sua. O que até... Eu acho que cria uma coisa do que está fora da sua casa, o que acontece dentro da sua casa, então é interessante.
Sim, sim. É aquilo, né? A gente não precisa concordar com tudo, mas desde que a gente
Exatamente.
Esteja vivendo num país, a gente precisa respeitar.
Respeitar. Singapura é andar na linha mesmo. Aqui é bem pouca tolerância, mas acho que é por isso que as coisas funcionam, né? Então, brincam que Singapura é a Disney da Ásia. Tem, obviamente, o lado ruim, muitas coisas assim que às vezes você questiona, será que isso está certo? Mas funciona. Não tem ninguém pedindo coisa na rua, todo mundo tem onde morar, escola, as coisas são organizadas, o governo tem muito subsídio na população, de novo, não dizendo que eu concordo ou discordo, mas para quem vem de uma realidade do Brasil, enfim, toda vez que eu vou para São Paulo, eu fico um pouco chocada. Teve até um projeto lá, chamava Singapura de uns prédios, que era inspirado num modelo de housing que eles fizeram aqui. Então, tem algumas coisas interessantes, assim, funciona. Para mim, é absurdamente, assim, de outros milhões de séculos atrás, né, de você pensar em chibatada. Uhum. E aqui, uma das penas é a chibatada. Então, se você roubou alguma coisa, até corrupção, etc., a pessoa também é condenada a chibatadas. Além da pena, enfim, talvez para cumprir na cadeia, não sou especialista na lei, mas eu tive uma amiga que, assim, qualquer coisa que acontece em Singapura vira, assim, telejornal, é um acontecimento. Entraram na casa dela, o que é, assim, nunca acontece em Singapura, acho que foi uma pessoa que ou tinha algum problema de saúde mental, ou estava bêbado, enfim, faz bastante tempo, mas eu fiquei surpresa quando ela contou a história pra gente. A mãe pediu autorização da polícia para ligar para ela, para dizer que ela estava envergonhada e ela gostaria de se desculpar. Então a gente ficou chocado. Então tem uma coisa cultural que é impressionante, e o fato da punição ser muito severa faz com que as pessoas andem na linha. Então, na época da pandemia, você ser pego fora de casa sem máscara, $300 a primeira vez, 2.000, se eu não me engano, a segunda, a terceira, tá fora. O visto acabou, você tem 15 dias para deixar o país. Um grupo de expatriados pegou um barco, só podia sair 5 pessoas na época, eles saíram num grupo todo de amigos em 10 e alguém postou uma foto dos 10 na praia juntos. Em menos de 1 metro de distância. E isso estou falando de gente que, cargo de diretor, muito bem em Singapura, todos foram deportados.
Caraca, a punição, ela impõe receio, né?
E se você medo quiser, também, mas, né? Então...
É o medo, vem o medo do resultado que isso vai te causar, né? Os seus atos têm consequências, quando as consequências são reais...
São reais.
Isso faz com que você não pense duas vezes em fazer, né?
Exato. E essa coisa da lei ou da regra, digamos assim, ou do preto no branco, é tão clara que eu já cheguei num restaurante, sei lá, 3h32 para almoçar. E a cozinha fechava 3h30. Aí eu cheguei e falei, ai, não tem como a gente sentar, eu tô vendo gente terminando de comer, são 3h32. Aí ele, a cozinha, ficou me olhando como se eu fosse um ET. A cozinha fechou 3h30. Aí eu, não, mas são 3h32. Exatamente, são 3h32. A cozinha fecha 3h30.
Você tá doida? Aí foi um dia que eu acho moça.
Que eu tive um choque de realidade. Foi tipo, 3h30 não é 3h32. Então é isso, enfim, em diferentes graus, né, que a gente conversou aqui. Não que eu concorde, não que eu discorde, mas acho que é um grande fator para as coisas funcionarem.
Que eu acho que a grande diferença é Ocidente e Oriente, né? No Ocidente, o indivíduo, né, o direito individual sobressai ao direito coletivo. E no Oriente, o direito coletivo sobressai ao individual. Então, exatamente, sempre o coletivo vai ter mais poder do que o individual. Né? O indivíduo, sim, vai estar abaixo do dever coletivo e do direito coletivo. E aí isso muda,
exatamente,
tudo. Né? Isso muda o andar pelado em casa.
Eu não sei se a gente pode dizer no Oriente, mas, por exemplo, a minha experiência em Singapura, concordo 100%. Até porque quanto mais a gente viaja para os lugares, você vê que é difícil generalizar. A Tailândia é muito diferente da Indonésia, que é muito diferente da Malásia. Mas, sim, no geral, eu acho que a cultura com esse background oriental tem esse viés.
E falando um pouquinho sobre essa questão mesmo de custo de vida e tudo mais, você comentou, né, que nos Estados Unidos, aqui em Nova York, teve a questão de custo de vida também, taxes e tudo mais, quando a gente mora aqui. Mas a gente sabe que Singapura também é um país super caro, né, e tem uma concentração de milionários muito grande e, por outro lado, uma certa diferença social. Então, a gente queria entender como é que foi para vocês a questão de qualidade de vida, de custo de vida, até mesmo se comparado a Nova York.
Tem duas coisas interessantes aí, que uma é, principalmente quando você compara com a cultura americana, né? Na cultura americana, o expatriado indo para lá, você está indo em busca do American Dream. Então, existe um preconceito, às vezes, ainda que velado, por mais que você queira valorizar o talento e a diversidade, o que aquilo traz, existe um preconceito. Aqui em Singapura, pela população ser pequena, a independência ser recente, e eles brand themselves como um hub internacional, né, as portas da Ásia para o mundo, o abraço ao expatriado, digamos assim, é muito maior. Então, óbvio que com a pandemia tem vários outros fatores mais recentes, desemprego, economia difícil. Agora tá, acho que o mundo inteiro está passando por esse processo de transformação, mas ainda assim, Singapura é uma cidade quase o oposto da mentalidade americana. Nos Estados Unidos você foi atrás do American Dream, e aqui você veio construir o futuro com Singapura, né, o futuro da Ásia. Então, eu senti uma recepção muito maior, né, ao expatriado, até no ambiente de trabalho. Então, isso, nesse sentido, é completamente diferente. E o ponto da desigualdade, óbvio que existe, principalmente você vê muitos trabalhadores da Malásia. A Malásia é 1h30 de carro daqui, né? Então, a mão de obra é muito mais barata, construção, etc. Eles vêm, parece um pau de arara, assim, é para atravessar a fronteira e voltam para a Malásia à noite. Mas, para quem vive em Singapura, ao meu ver, e de novo, não sou especialista, vou estar feliz de estar errado em algumas coisas, eu vejo as necessidades básicas, apesar das desigualdades, as necessidades básicas atendidas.
Mas a gente queria falar um pouquinho também, já que você tocou no assunto de trabalho, a gente estava falando da qualidade de vida, mas eu tenho uma curiosidade de como que foi ter visto de trabalho, como é que é se inserir no mercado de fato, porque o Fernando foi com uma proposta, mas eu acho que você não estava trabalhando, né? Como é que é, primeiro, questões burocráticas de ter visto para trabalho aí, e como que foi para você encontrar trabalho aí?
Eu fui muito sortuda, porque eu estava entrevistando, eu conheci... Ela já saiu da empresa, mas eu conheci a minha chefe que me contratou em Nova York para uma vaga no Brasil. E aí, no meio desse bate-papo, eu falei, olha, mudança de planos. Meu marido recebeu uma proposta, eu estou indo para Singapura. E ela, opa, bom timing. Eu gostaria, quando você pousasse, você se encontrasse com o head da Ásia. Então, foi uma questão assim, eu pousei, 2 semanas depois eu fui almoçar com ele e eles tinham uma vaga. A head de marketing daqui estava mudando em julho de volta para Paris e eles estavam procurando alguém. Então, obviamente, o processo, entrevista, case, teste online, etc. E acabou dando certo. No geral, e de novo, por conta da pandemia, essa tentativa de proteção aos singapurianos, agora pode ser que esteja um pouco diferente. Mas, no geral, o meu processo foi... Você vem, como nós somos casados, né, no papel, inclusive, ele veio com o visto de trabalho, que chama EP, o Employment Pass, e eu vim com o DP, o Dependent Pass, como dependente dele. Quando a gente veio com o DP, você consegue um LOI, que é um Letter of Intent, e é a intenção de uma empresa em te contratar. Então, eu ter um DP é um facilitador. E aí você converte essa mistura de, espero não estar usando muito, de DP, de Dependent Pass, com LOI, e um Employment Pass para mim. Então, hoje, ele tem um Employment Pass dele, eu tenho um Employment Pass meu. Uhum. Se uma pessoa com um Employment Pass é demitida, você tem 30 dias para sair de Singapura. Ou seja, você tem 30 dias para procurar outro trabalho, digamos assim. Ou... Se no seu caso, se você é casado, você transforma o seu EP num DP, você vira dependente, né, de uma pessoa que tem Employment Pass. Pelo que eu soube dos amigos aqui, antigamente era bem mais fácil, inclusive. Hoje, pelo que eu vejo no grupo de brasileiros e quem está chegando e tal, essa transição de quem tem um Dependent Pass para um passe de trabalho está um pouquinho mais demorada. Eles aumentaram o cap do salário, né, o salário mínimo para você contratar um expatriado para valorizar o local. Então, tem alguns nuances, mas na base o processo é o mesmo. Mais fácil que o americano, mas ainda com aqueles steps de porque você está contratando expatriado num local, um mínimo de salário, mas eu achei, pela experiência do visto americano e tal, muito mais fácil, muito mais descomplicado. E o site do governo para tudo aqui, o beabá, o passo a passo, muito objetivo.
Falando um pouco sobre o mercado de trabalho, a maioria que você sente aí é realmente expatriado? Como é que é a cultura organizacional, sabe? É uma coisa muito diferente do que você já tinha experienciado? Ou por ser realmente um local onde recebe muito expatriado, muito imigrante, é uma cultura meio híbrida, assim, fora de um padrão oriental, vamos dizer assim?
Acho que varia muito de empresa para empresa. Então, existem empresas, eu tenho amigos que trabalham na Unilever, por exemplo, que tem uma comunidade expatriada muito grande. Eu tenho, meu marido, por exemplo, trabalha na Razer, que é uma empresa que faz gear for gamers, né? Material de gamer, mouse, etc. Que foi é American Singaporean, mas o CEO é singapuriano, então a cultura é muito mais singapuriana. Então, na minha divisão, tem muito francês, mas a empresa em si tem bastante indiano, chinês, tem um mix cultural. Então, depende muito da cultura da empresa, é bem particular, mais do que do país em si. Mas, no geral, sim, um super mix de cultura, muito diferente. Eu já voltei do almoço e a estagiária estava cochilando na mesa. Aí eu já tava, gente, o que tá acontecendo? Eu acordo ela. E aí quando eu olhei, tinha várias pessoas dormindo, assim, passou o braço, baixou, tirando um cochilaço. Despertador tocou, levantou, assim, ó, passou um sprayzinho, né, tipo um perfume, pra dar uma acordada e voltou a trabalhar, acabou. Aí na primeira semana eu falei, na segunda, daí eu fui perguntar pra alguém, pra francesa, eu falei, bom, expatriado também, né? É normal? Super normal, imagina!
Dormi na mesa, na hora do almoço, tirar um cochilo.
Cochilo, tá no horário de almoço dela, pra fazer o que ela quiser.
Cara, é que eu acho muito bom isso, porque trabalho num escritório que tem muita gente de fora, assim, né? E do meu lado é o Han, que é um colega meu, ele é chinês. E ele foi a primeira pessoa que eu conheci no escritório. A gente saiu almoçar na primeira semana. Ele é um fofo, assim. Mas eu acho muito interessante, porque eu presto muita atenção, sabe, nessa diferença cultural. A gente brasileiro, a gente tem umas coisas muito específicas, de tipo, ai, suar o nariz é nojento. Sabe, umas coisas pequenas.
Eu falei, não, já falei tanto assunto sensível, será que eu falo também? Eu falei, não, vou dar um exemplo da dormida, que é mais light.
Mas tem essa também de suar o nariz.
Opa, arrotar é normal. Imagina, eu já fui para uma reunião na Índia que o CEO não está no meio da apresentação, lá engajada no seu discurso, né? Ah. Aí eu desejo saúde, aí eu finge que nada aconteceu, segue o jogo.
Cara, a gente tem. A gente tem umas coisas de etiqueta, entre aspas, porque, enfim, quem inventou etiqueta, né? Não sei. Mas, assim, uma coisa que é cultural mesmo, de coisas serem muito estranhas pra gente. Tipo isso, tipo, suar o nariz. Cara, todo mundo suar o nariz, sabe? Tipo, você tá com o nariz entupido, você tem que suar o nariz. Não, você tem que ir no banheiro suar o nariz. E é isso, tipo, tirar um cochilo. É hora do almoço, você faz o que você quiser. Se quiser, você não tá incomodando ninguém. Mas a gente fica muito noido, é muito doida essa diferença pra gente mesmo. Eu acho demais, assim, prestar atenção.
Mas eles devem olhar pra gente, é sempre um ponto de vista, né? Porque eles olham pra gente e falam, nossa, eles entram com tênis em casa. Nossa, entendeu? Outras coisas que a gente faz, que é beijar em público. Pô, eles beijam em público. É, a mesma
se abraçando em público.
Estranheza.
Desnecessário, exatamente.
É. Não, mas é isso que eu sinto que a gente é mais limitado nesse sentido, sabe? Não no beijar em público e tal, mas a gente é mais, tipo, receoso das coisas, sabe? A gente não age com tanta naturalidade pra algumas coisas, tipo, algumas coisas físicas mesmo. Cara, se você pensar, arrotar e peidar, que não é
todo
assim.
Mundo.
Que não
todo
é
mundo.
Todo mundo. Todo mundo.
E a gente fica tipo assim, meu Deus, eu não posso, sabe? É muito engraçado.
É engraçado, é cultura. É cultura. Para uns é super normal. É, para mim ainda é estranho algumas coisas. Eu só tô no teu time, Mila.
Totalmente.
Mas...
Ô, Clá, mas é... Embora você, quando você mudou... Você acabou arrumando emprego super rápido, né? Assim, foi... Que eu imagino que tenha sido até uma surpresa pra ti.
Foi.
Enfim, porque eu imagino que você tenha ido com um pensamento de... O Fernando tem trabalho e eu vou começar essa jornada de... Enfim, né? Era uma incerteza, né? Você não sabia quanto tempo ia demorar, enfim.
Não.
E num país muito longe, como você falou, que quem tem um peso emocional longe por estar 12 horas de fuso horário do outro lado do mundo, do Brasil, com relação ao Brasil. Como que foi no relacionamento para vocês dois, assim, estarem mudando sozinhos, sem família perto, sem amigos ainda em Singapura quando vocês mudaram, e com essa instabilidade e incerteza profissional para você? Como que vocês se apoiaram no outro? Como é que foi, assim, esse início?
Eu acho que como a gente abraçou o desafio juntos, isso e não sou conselheira amorosa, né? Hoje em dia, tudo que se fala na internet gera uma coisa, então eu estou tentando tomar muito cuidado para dizer que tudo que eu falo é baseado na minha experiência pessoal, das verdades que eu conheço, que podem estar certas ou erradas. Todo casal, quando toma decisões, eu já vi muitos amigos que mudam isso acontecer, mas eu vim para cá por sua causa. Então, eu acho que então você colocar, depositar no outro a culpa ou
a responsabilidade.
A responsabilidade, exatamente. Então, eu acho que foi muito importante a gente ter tomado essa decisão juntos. Faz sentido, a conta fecha aqui, a gente pode fazer isso. Vamos juntos. Não foi, eu recebi essa proposta, é muito incrível para mim, eu quero ir. Foi, eu recebi essa proposta, pode ser muito interessante. O que você acha? Então, a gente trocou muito para decidir. E eu acho que foi muito legal da parte dele. Eu já estava, vamos, partiu, e aí? E ele falou, não, eu quero que você pouse aqui em São Paulo, você vai olhar no meu olho e a gente vai tomar essa decisão juntos. Então, eu acho que isso foi muito importante. Então, até, enfim, para quem pensa em morar fora, é para você não depositar essa responsabilidade no outro, tanto pelo lado bom como pelo lado ruim, ou você não pedir para o outro, venha porque eu quero. Então, foi uma coisa, tanto a saída de Nova York quanto a possível ida para o Brasil, que acabou na vinda para Singapura, foi uma decisão muito conjunta. E acho que fortaleceu muito o nosso relacionamento, porque, como você falou, Mila, você só tem um ou outro. Então, a gente se deparou com uma comunidade de expatriados muito grande, muito legal, que abraçou a gente, amigos que a gente fez e hoje são, assim, muito próximos. Mas é uma decisão muito dos dois e acho que trouxe, pelo menos para o meu relacionamento, um foco muito na sua mini família. De novo, não dizendo que é certo ou errado, mas no Brasil eu sou muito apegada à família, ele também, então tudo vira uma grande família, o domingo, né? Que eu sinto muita falta, inclusive. Mas eu acho que quando você não desassocia, você está fora fisicamente desse espaço, existe um foco da sua mini família, que é quando você casou, né? Você está construindo a sua família. É muito grande. E estar longe fisicamente disso tudo fez com que eu acho que o nosso relacionamento chegasse num outro patamar, digamos assim.
Nossa, que legal.
Pra gente foi muito bom.
Eu acho que eu sinto isso também. Eu sou casada aqui e eu sou casada com um estrangeiro, né? Vamos dizer assim, não brasileiro. E eu acho que eu já tive relacionamentos no Brasil, né? Um relacionamento passado no Brasil. E é engraçado, a relação que eu tinha com esse relacionamento era que éramos casal. E a relação que eu tenho com o meu marido hoje é que nós somos família, a gente não tem criança. E é tão engraçado como isso muda mesmo quando você está fora de um núcleo familiar, porque é família, né? Você casar, já é família.
Você vai construir, a árvore começa ali, né? Um outro ramo, né? Não se abre uma outra árvore.
Mas eu acho que essa proximidade física familiar fica mais difícil mesmo você separar todas essas coisas, sabe? Acho que a maturidade de idade também acaba que ajuda nisso, mas é muito, muito engraçado ver essa leitura diferente, né? De como você diferencia a leitura de casal para família, principalmente estando fora do seu ninho.
Super, e tudo ônus e bônus, né? Mas acho que esse foi um bônus muito grande pro nosso relacionamento de tomar essa decisão juntos, com as coisas boas, com as coisas ruins, dele me apoiar muito, falar, não, vamos, e até pro seu ponto, Mila, do trabalho, eu vim sangue nos olhos, eu vim no LinkedIn, meu currículo embaixo do braço, e eu não tenho vergonha, para mim, vergonha é roubar, matar alguém, etc, pedir emprego, não tenho a menor vergonha, eu confio no meu potencial, meu currículo tá aqui, surgiu a oportunidade da gente vir, eu bato na porta de quem precisar, com a cara que Deus deu, não tô fazendo nada de errado, então eu vim, assim, uma pessoa que eu conhecia, eu já falava, tô procurando alguma coisa, sempre, óbvio, não usar e abusar de alguém, mas ir atrás. Então, eu vim determinada. A diferença.
Não, faz muita. A gente já conversou com tanta gente aqui que a gente fala, nossa, como essa coisa relacional é importante, né? Como você se abrir é importante. Porque você precisa fazer contato, você precisa expor a sua necessidade. Porque senão ninguém não tem ninguém ali ao seu redor que te conhece
de um
passado.
Você precisa se ajudar para alguém que os outros te ajudarem, sabe? O que é difícil e até às vezes um pouco cansativo quando você está mudando. A gente tinha acabado de sair de Nova York, então você pousa, é começar os amigos do zero e construir, enfim, sua rede de apoio, enfim, o seu network. Então, às vezes é um pouco exaustivo. E aí que eu acho que o Fê, para mim, foi fundamental de me incentivar, de não deixar a bola cair. Então, eu acabei sendo muito sortuda e a coisa rolou muito rápido, mas eu acho que a sorte veio do fato de, desde Nova York, quando a gente tinha deixado de falar, vamos sair, eu já estava num movimento. Então, eu acho que o que eu repetia para mim todo dia era: o que está ao meu alcance, eu vou fazer. Quão rápido, se vai acontecer, se não vai, etc. Enfim, não depende de mim, mas eu vou, o que eu posso fazer é separar o meu horário, ter disciplina e ir atrás das pessoas que eu conheço, encontrar qual que é a minha rede de network, quem pode me apresentar o quê, e até um processo de entender o que eu queria para a minha carreira, né?
Estratégico mesmo, né?
Meu próprio plano, meu self-marketing plan.
E agora falando um pouquinho que você está grávida, como você já comentou, mais ou menos 6 meses, é isso?
27 semanas.
Como é que foi para você amadurecer a ideia de ter filho aí, né? Não sei se foi uma coisa planejada ou não, você pode até conversar um pouquinho. E como é que é a questão médica, de suporte médico e também de linha médica, né? Porque a gente, às vezes, fica muito apegado ao que a gente vê no Brasil. Então, queria saber se tem muitas diferenças com relações médicas para grávida e parto e etc. E como que você está encarando tudo isso aí?
Muito breve sobre engravidar. Foi planejado, mas não planejado. Foi planejado no sentido queremos, estamos abertos a isso. E eu simplesmente tirei o goleiro, digamos assim. Eu fico até feliz, que eu acho que a conversa hoje em dia é muito mais aberta sobre as dificuldades de mulheres para engravidar, como cada corpo e até cada gravidez para uma mulher é diferente. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, ligada na tomada, programada, da estratégia, o que eu posso fazer, o que eu posso controlar. E é um momento completamente oposto disso, né? Que você vê que assim, não depende... até depende, né, de certa forma, do que você pode controlar ali, né? Mas é a natureza. Então, e tem uma série de outros fatores aí. Então, a gente resolveu tirar o goleiro e vamos viver a vida. E foi muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, esse foi o planejado, não planejado. Quando eu vi, eu falei, opa!
Mas acho que tô.
Fomos muito sortudos nesse sentido. Então, a decisão de engravidar em Singapura foi meio que foi independente de Singapura, né? Fazia sentido para o nosso momento como um casal e aconteceu e vai ser aqui. E é engraçado que muita gente pergunta, mas você vai ter no Brasil e tal? Não, minha vida é aqui, né? A gente até começou a conversa, você falou, o que você está fazendo em Singapura? Eu estou vivendo. Então, a minha vida hoje é aqui, então ela vai nascer aqui. Sobre os médicos aqui, diferente do Brasil, não diria assim o oposto, não existe uma coisa cultural diferente, é a medicina, mas a grande diferença para mim foi a objetividade das consultas. No Brasil, até cabeleireiro a médico, você marca um horário, te recebe 15 minutos depois ou uma hora depois, você fica na sala de espera, ele quer saber da sua vida, o médico é quase um psicólogo, principalmente até o ginecologista e obstetra. Então, aqui a consulta é muito objetiva. Eu estava tão emocionada no dia do ultrassom que a gente ouviu o coração e você vê o bebê mais formado, né? Deixa de ser uma blueberry e vira um mini ser humano. Eu abracei a médica e ela, oh, you're so funny, you're so sweet. Então, foi engraçado.
Now, get off, né?
Foi... não, ela é super fofa, ela é formada em Londres, né? Então ela tem um quê western, mas ela é local, então a cultura é diferente. Então as consultas são super objetivas, mas já meia hora de consulta. Eu que chego lá com as minhas perguntas, eu não tenho o telefone da minha médica. Se eu tenho alguma dúvida, eu ligo no consultório. E ela sempre fala, qualquer emergência, não me ligue, vá para o hospital.
Uau!
Ah, você está grávida, no horário, uhum. Quando nascer, de manhã, na hora que eu acordar, você me liga, eu vou lá.
Mas, tipo, não é um médico que você tem acompanhamento, tipo assim, é aquela médica que vai fazer o seu parto, ou é?
É, é. É sim, então você escolhe a sua médica, eu vou todo mês, no meu caso, enfim, depende da complexidade da mulher, eu vou todo mês. Agora, talvez no último mês, você comece a ir a cada 15 dias, eu ainda não cheguei lá, então ainda não sei. Mas foi muito engraçado, porque eu fiz as contas, né? Vai nascer em dezembro, então... Clarista, a pessoa que é. Já cheguei e falei, eu queria saber se você tem plano de tirar férias em dezembro? Na primeira consulta. Mas ela ria. Falou, Clarissa, é o seguinte, gravidez a gente trata por trimestre. Então, você chegou aqui agora com, acho que eu tinha 8 semanas ou 7 semanas. Então, a gente vai chegar nas 12. Essa é a primeira meta. Então, é isso aqui, tá, tá, tá. Depois a gente conversa sobre os outros milestones. E eu já tava, mas como assim? Eu já quero conversar.
Mas você vai viajar ou não?
Você vai, qual que é o seu esquema de férias, meu bem? Então, isso foi engraçado. Então, até a minha cabeça um pouco mudou. A minha sogra foi numa consulta comigo, ela falou, ah, adorei sua médica e tal, mas eu até gosto, ou talvez por... Tô caminhando aí quase 8 anos, fora 7, talvez. Mas é que eu gosto dessa objetividade. Eu gosto de saber que eu tenho uma reunião depois, então eu marquei, ela vai me atender no máximo com 10 minutos de atraso, e eu já chego com as minhas dúvidas, então tem uma coisa objetiva ali. Okay. Que para algumas pessoas, talvez com outra personalidade, possam sentir falta de um apoio mais emocional, mais acolhedor. Dependendo da dificuldade que você está passando, às vezes esse apoio emocional faz muita falta. Então, acho que depende da mulher. Mas a grande diferença, para mim, pelo menos, foi essa objetividade.
Sim.
Não, a gente gosta de fechar o programa com uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é, de toda a experiência vivida, o que você tirou da sua mala e o que não saiu dela?
Eu tirei da minha mala o excesso. Eu mudei para Nova York com muita mala, eu voltei de Nova York com muita mala. E não sei se é a síndrome do ninho organizado que, quando você está prestes a ser mãe, dizem que existe. Eu tirei o excesso. A gente tem muita coisa, muita roupa, muito sapato, muito isso, muito aquilo, muita coisinha. É muito melhor você viajar com uma mala menor, mais bem feita e mais prática, do que uma mala pesada, com tudo que você acredita que, não vai, que vai precisar. E, no final, você não precisa daquilo. Então, tirar peso da minha mala, nesse sentido, figurativo e literal... Tem me feito muito bem. Inclusive, coisas pequenas, assim, para o enxoval da bebê, por exemplo. As listas, eu fui a umas lojas no Brasil, peguei a lista, gente, eu só preciso disso tudo. Estou tirando ainda, tem muito sapato aqui ainda. porque quando você muda de país para país, você vê a quantidade de coisa que você tem.
Cara, muito.
Né, que não cabe. Então, eu não sei se eu mudei a mala, ou, né, e já não cabe mais.
E o que você não tirou?
Ai, você é bem clichêzona. O maridão. Maridão. O maridão entrou na mala. O Fê, nossa, acho que eu não teria... Principalmente até pelo contexto recente, né, de pandemia, se não fosse ele. O dia que ele entrou na minha vida, ele não saiu mais. Então, ele é meu amor, meu parceiro. Não é meu tudo na vida, mas ele é meu parceiro. Né? O cara que me bota pra cima quando eu tô pra baixo, vice-versa. E eu acho que o fato da gente... A gente estava num apartamento tão pequenininho quando veio o lockdown que, assim, se você brigasse, tinha que se trancar na varanda no banheiro. Não tinha outra opção. Então, eu acho que caminhando para esse tempão fora, eu valorizo muito ele. E eu acho que talvez são as pessoas, no geral, né? Eu valorizo muito os meus amigos também. Então, eu acho que o que não saiu da mala foram essas coisas, esses relacionamentos de verdade. Até de volta ao que a gente conversou no começo, né? A empatia, essa coisa com as pessoas. Então, acho que as determinadas pessoas, eu posso, no Brasil, eu vou para o Brasil, assim, tem gente que eu sempre encontro, nem que seja 5 minutos, eu cruzei com a pessoa no shopping, porque eu quero dar um abraço, né, antes de entrar no avião para voltar. Então, para mim, essas relações verdadeiras fazem muito parte da minha mala e é um peso que eu carrego com muito prazer.
Que lindo, que bom.
Ai, Clá, foi uma delícia essa conversa. Nossa, obrigada.
Prazer todo meu, imagina.
Fazia tanto tempo que a gente não se falava que até deu uma proximidade, assim. Foi muito gostoso, muito interessante ouvir uma experiência tão diferente da nossa, assim, né? A gente mora fora, todo mundo tá fora, mas cada um tá vivendo uma coisa diferente, abrindo, expandindo a mente de uma forma diferente. É muito gostoso a gente poder... fazer essa troca, assim, e expandir a nossa mente com a tua experiência também. Obrigada.
Ah, muito obrigada, meu. A terapia tá em dia depois desse discurso. Estou com a autoestima em dia. É, imagina, eu que agradeço, eu fico muito feliz de... Quem mora fora sempre tem essa síndrome do ser esquecido, né? Pelos amigos em casa, pelos amigos que você fez ao longo do caminho. Então, eu fiquei muito, muito feliz e honrada com o convite. Prazer enorme, todo meu.
Ai, não, foi ótimo. Obrigada mesmo de coração por ter reservado o seu tempo aí pra gente, ter dado a sua experiência muito valiosa.
Boa sorte.
Um beijo, meninas. Obrigada.
Um beijo. Tchau.